I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Na PAN, você tá na PAN e vamos continuar até o meio-dia e meio. O programa de hoje tá bom, viu? Nesse programa a gente vai falar sobre o caso que tá literalmente chocando o Brasil. Mari Ferrer, que foi humilhada na audiência, e a tal decisão sobre estupro culposo. Isso existe? Um monte de celebridades se posicionaram a respeito e a gente vai entender melhor essa decisão. É possível não ter a intenção de estuprar alguém? Para esse papo, a gente vai receber a advogada Isabela Del Monte e o nosso amigo Bruno Mota, que também vai falar com a gente sobre outras notícias do dia. E Maria Lina, quem? O novo affair de Whindersson Nunes, que já pode ser uma nova influencer do momento. Tem também Luana Piovani. Será que vai ter Luana no BBB 21? A gente vai também comentar a formação da roça de ontem. Tem assunto, hein? Bora começar?
Gabriel, eu vou falar o que não tem, eu já deixei claro pra você. Você é uma pessoa que eu não me identifico e não quero ter amizade. Ok, eu tenho que esclarecer mais o quê?
A roça da fazenda de ontem. O que foi aquela roça? Você viu? Vocês viram?
Claro, tá louco?
O que, que é aquilo? Eu tive que ver de manhã, né, querida? Eu durmo 7h30, eu e as galinhas. Leopardo também você viu? Eu
só é digo... muito, gente, é muito longa.
É muito longa.
Meu Deus do céu, o que, que demora mais longa. Eleição americana?
Muito, é aquele break. Tá, os breaks de 60 segundos. Gente, bota aqueles negócios que entra na tela, assim, ó. Um bonequinho virtual pra pagar os mecha. Porque é muito bom ganhar dinheiro, mas tá muito... Mas vai dando canseira. Vamos falar do que importa.
Ontem, quem paga... É quem manda. Se o anunciante quer dar um break a cada 30 segundos, ele paga, ele manda.
Não,
né,
isso mano? Sem dúvida. Agora a gente é público. Na verdade, quem manda é a audiência. Porque se parar de assistir, não há patrocínio que fique. Aliás,
mas
os patrocínios.
A audiência já tá lá.
Patrocínio, meu amor, tá indo por causa da audiência. Se ficar ocupando espaço demais, pode ser que um monte de gente nesse zap aí zapeia. Aí você vai ver pontinho subindo. Aí você vai ver todo mundo se mexendo. Porque dinheiro também não entra onde não tem ibope, não. Mas enfim, é só um negócio de audiência.
Eles estão nadando debraçadas.
Vocês não acharam que a JoJo virou um jogo?
Quando entra o Jornal da Globo, então, quando entra o Jornal da Globo, meu amor, a diferença de audiência chega a entre 8 e 10 pontos de diferença.
Sacou? Todo mundo prefere ver a confusão da fazenda do que ficar informado. Vocês não acharam agora que depois da roça de ontem deu pra ter favorito?
Que é longa por causa do voto de cada um.
Que cada um faz o discurso.
Toda a vida dela. Ela lembra, na primeira semana eu peguei um ovo. E disse, meu Deus do céu, sério que você tá lembrando disso para esse voto? Eu falo do voto!
Foi. Eu, depois de ontem, Jojo, ídolo.
O que, que ela não, fez? Fala.
Jojo, a Jojo? O negócio é o seguinte, Léo. O Léo Dias... Volta, vem pra mim, aqui, ó. Você consegue vir comigo? Só pra falar com o Léo? Nossa, isso aqui parece que eu sou corcunda de Notre Dame, era o meu microfone. Leonardo Dias, aqui a gente não fala, não. A gente mostra. Pronto, mostrei. Solta o VT.
Dar um xingamento é sincero, que é melhor do que eu te abraçar e depois tá comendo teu rabo atrás. Eu não sou assim, que eu tenho que falar, eu falo logo na hora e é
isso.
Foi isso
que eu esperei de você na festa e você não falava nada com nada. Falava
mas eu
que
vou
não
falar, Gabriel, eu vou falar o que não tem, eu já deixei claro pra você. Você é uma pessoa que eu não me identifico e não quero ter amizade. Ok, eu tenho que esclarecer mais o quê? Tô maluca agora?
Gabriel, cantor Gabriel. Maravilhosa, Jojo.
Leopardo, fala aí, você que praticamente sabe mais da Fazenda do que o Mion. Vale lembrar.
Não sei nada da Fazenda, não. Eu acho que, assim, eu nem sei, não entendo por que, que o Biel insiste em ser amigo da Jojo. Eu não entendo. Eu não entendo esse bate-cabeça, esse medo que todo mundo que passa ali pelo faro admite que tem medo da Jojo. Todo mundo passa ali pelo faro admite que a Jojo é quem manda na Fazenda. todo mundo que passa pelo faro admite que ela que dita as ordens.
Por quê, Léo?
Entendo. Sinceramente, eu não entendo.
Mas o que você sente na hora que eles falam isso? Porque as horas que eu tô lembrando aqui, a Jojo, tirando ontem nesse pedaço da roça, eu acho que ela tinha dado até uma apagada. Tipo, tava bem quieta, bem sumida. Por que esse povo tem medo
dela? Ela melhorou muito. Ela melhorou muito. Ela tá gritando bem menos. Os decibéis estão bem menores. É. A atitude dela tá bem mais empática. Porque ela tava numa grosseria com as pessoas. Ela era uma ditadora.
Tava
ela
mesmo.
Era uma ditadora. E ela impunha a ditadura dela através da comida. O que pra ela é um poder. O poder que ela tem sobre a comida controla todo mundo.
Inclusive, se você for entrar em reality show, regra número um, faça um curso de cozinha culinária. É, porque
você... De jejum é melhor ainda, porque se tiver prova, tirarem comida.
Tá com mesma razão, Bruno. Quem detém o poder de fazer a comida tem um poder a mais. É isso mesmo. É.
Mas se a pessoa souber fazer jejum, que é hoje em dia é isso aí, fala, ah, então dane-se, faz comida, mas tira minha comida, manda. Eu tô de boa. Mas agora, o Jojo...
Lígia e Léo, eu tenho a sensação que a Jojo tem também, exerce essa influência sobre os peões, porque ela tem uma sensibilidade que é muito curioso nesse personagem Jojo, né? Quando ele foi criar, como ela é. Ela tem esse jeito versus essa sensibilidade que ela tem e ela enxerga através das pessoas. O bom e velho não tem caô com a Jojo. As pessoas têm...
Não, eu acho que a Jojo tem alguns talentos,
Bruno.
Porque
ela sabe exatamente o que está acontecendo.
Ela exerce um papel de mãe ali dentro, né? Um papel muito bom de mãe. A mãe é aquilo, né? A mãe é aquela que cozinha, é aquela que abraça, é aquela que grita, é aquela que dá bronca, é aquela que tem que dar um sacode. Ela exerce o próprio papel de mãe. Tô errado?
É. Ela é uma alma velha, a gente diz, né? Ela é muito jovem, até assusta, e ela realmente é a mãezona em todos os sentidos. Ela é carinhosa, ela diverte, ela ri, ela realmente exerce esse arquétipo. Por isso tem o medo. Aí o Biel se sente meio filho abandonado. E tem uma coisa
médio. Que eu assumi, show. Eu gosto já do Biel. Depois que o Léo vai estar fazendo, eu sei uma família do cara aqui, você já começa a gostar dos outros, fica difícil demais. Agora, Léo, não tenho certeza, se você não viu isso ontem, depois você vai ter que ver que você vai gostar. Na parte que a Jojo tava dando voto dela, o Biel tava cobrando dela uma satisfação que só se fosse pra quem vai assistir na hora da roça mesmo. Porque ela já tinha falado isso tudo. Eu que não tô conseguindo acompanhar, ela já tinha parado pra ele e falado, não tem afinidade nenhuma, não vou querer ser sua amiga hora nenhuma. E ele passou pra falar, eu achei que ele ficou muito mexido, assim. Que na hora que ele foi, viu que foi tomando os votos, acho que o dela ia ser o quinto. Você acha que não? Porque eu achei que ele tava até com a boca seca. H. É H?
Não gosto de você. É. Não vê se você tá de você.
É, ela fez quase a Rafa Kalimann
remake A Fazenda. Eu acho que o Biel fala sempre uma coisa, que ele veio mostrar quem ele é e que ele queria provar pro Brasil que ele é uma pessoa muito legal. E eu acho que as pessoas precisavam de amigos para dizer para elas que só funciona quando você é uma pessoa legal. Talvez ele esteja em processo de se tornar uma pessoa legal, louvável, objetivo, que é ele querer ser uma pessoa melhor. Mas nesse momento, a Jojo, por exemplo, que a gente também tinha uma imagem dela, mostra que dentro daquela imagem que a gente tem uma pessoa que é mais coerente. Ela é super coerente, a Jojo. Ela tem todas essas questões que a gente falou, Léo, né?
Da ela grosseria, poder, mas ela é coerente.
Ela é sincera, ela é coerente. Fala que ele não gosta de você, para de querer falar
coerente
comigo.
Coerente eu achei. Fala.
O Bruno, você não acha que o Biel tá pagando pelos erros que ele cometeu aqui fora?
Eu acho.
Acho que ele tá pagando porque... O Biel é essa pessoa porque ele é fruto de um meio, né? A gente, durante um tempo, aplaudiu muito ser como o Biel era, né? Então o cara vai lá e canta, vou pegar você, vou te jogar na parede, dar tapa na sua cara, vem cá, e todo mundo, música boa, vamos dançar. E aí ele foi se tornando essa pessoa, aplaudida por quem ele é. Entendo que ele tenha percebido que teve um problema, né? Teve vários problemas, a vida vem mostrando, né? E essa vida, meu filho, não tem segredo, caro ouvinte e espectador. Ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor. Ele apanhou algumas vezes e pensou, eu preciso mudar. Mas ele ainda está em processo de... A gente vê, por exemplo, o Lipe. O Lipe não mudou?
Eu tô apaixonada pelo Lipe também.
A gente vai dar uma grande diferença, Bruno. Uma grande e substancial diferença. O grande público não conhecia o Lipe. O Lipe era conhecido de uma elite da elite da elite da elite.
Verdade.
Que só vê... A audiência do De Férias com Ex não significa nem um décimo da audiência da Fazenda. Nem um centésimo.
Décimo.
A gente tá falando de um problema do Biel... que foi exposto no Cidade Alerta e em todos os programas policiais, em capa de todos os jornais do Brasil. O Lipe não era conhecido. Pode perguntar a Rose, que trabalha lá na casa dos meus pais, se ela já tinha ouvido falar em quem era o boy lixo da Fazenda. Ela não... Da Fazenda. Do De Férias com Ex. Ela não sabia quem era.
Agora,
não dá pra fazer
isso.
Você tem toda...
Ô, Léo, isso aí, tu... Peraí que eu quero falar uma coisa com vocês. Espera. O Biel, isso que o Léo falou, tá coberto de razão mesmo. O do Agora, Bruno queria... também. Mas o Biel é muito novo e eu acho que ele tomou tanta porrada com essa repercussão. Falando que a gente tem que ser honesto, gente. Ninguém tá aqui falando, Jojo, nós somos três adultos que fazemos um programa. Vocês votam, a gente dá as informações. E eu acho que o Biel tá ainda magoado, na defensiva, um pouco desconfiado, ele que tá, é super natural.
Tá,
quem não estaria? Fala, Léo.
Ele sabe por que ele tá tão ansioso pela aprovação e pela aceitação da Jojo? Porque a aceitação da Jojo é a aceitação do povo brasileiro, da voz
exatamente.
Do Brasil, do popular.
Exatamente.
No dia que a Jojo aceitar o Biel, ele terá o perdão popular. Saiba disso.
Só que a Jojo também
por isso
representa o
ele
Brasil.
Quer tanto. Ele não quer o prêmio. Ele não quer o prêmio.
Ele quer,
muito mais
melhorar.
A aceitação da Jojo. Ele quer a aceitação da
do
Jojo.
Povo.
E o Brasil dizer, bem, você está perdoado, siga a sua vida, vai lá pra fora e reinicie sua carreira. É isso que ele queria ouvir. Agora, a pergunta que ele quer calar é a pergunta que eu faço pra vocês. Biel, Thaís, Matheus e Juliano. Sai o Biel?
Eu acho que sai o Juliano. O Biel pode ter até dar mais trabalho assim nessas de assunto, mas ele é muito querido também. É, me deixa uma bela dúvida, Leonardo Antônio, que é a história do UOL. Tava lá, falando que o Biel ia ser o favorito pra ganhar a Fazenda. Aí depois, agora, nessa roça, tá falando que o Biel é o favorito pra sair. Eu espero, me dá muita dó, porque essas 24... Eu acho que o Juliano sai, vai. Não consigo imaginar que ele tenha mais gente votando pra ele ficar do que o Biel.
Não, eu também acho que o Juliano
A gente
sabe.
Percebe que essas roças, na verdade, é entender quantas torcidas estão unidas para tal pessoa sair. Essa é a pergunta. A pergunta é, quantas torcidas? O tamanho de votos que o Matheus teve, os 70% de votos, é resultado da união de... Eu acho que 6 ou 7 torcidas. Aqueles 70 são resultado não da popularidade do Matheus, não da popularidade do Matheus Carrieri, mas sim do movimento contra a Mirella e contra a Luísa Ambiel. E aí acabou saindo a Luísa Ambiel. Okay?
Eu acho que isso que o Léo falou significa que é o movimento da Raíssa, pera. O movimento da Raíssa, né? A torcida, a Raíssa angariou votos. E a galera quer que o Biel volte fazendeiro nessa edição.
Não, não, não só isso. Eu falo até mais. Como a Mirella já percebeu que precisa se afastar do Biel, a Mirella já percebeu isso. Ela já entendeu o carro de som.
Demorou.
Ela ouviu o carro de som. Ela entendeu o carro de som. Eu falo mais. A torcida da Mirella vai votar para o Biel sair.
Porque ele seria o único concorrente.
É que
não,
eu acho...
Não, é que ele é o concorrente.
O Bruno.
Não, é porque a proximidade deles é ruim pra ela. É
ruim
isso,
pra ela.
Entendeu?
É ruim pra ela, é isso.
É isso.
A proximidade dele é péssima pra ela. Ele é tóxico nesse sentido, em termos de votos. E tem uma coisa muito curiosa que a gente tem que observar. A mecânica da Fazenda versus a do Big Brother. O Big Brother pergunta quem você quer que saia. E a Fazenda pergunta quem você quer que fique.
É muito mais inteligente a Fazenda, você não acha, Bruno?
Muda muito. É inteligente pro programa, Léo. É muito inteligente porque
exatamente.
Vai mantendo
faz,
as pessoas que esquentam o jogo.
Com que a disputa perdure, que a briga perdure,
isso.
Né? O ódio não é que vence.
Vocês já chegaram a votar?
Claro.
Não. Eu nunca votei.
O Bruno votou, meu marido votou na última roça.
Claro.
Não acreditei, porque eu dormi, fui ver de manhã, acordei e falei, o que aconteceu, não sei o que. Ele falou, não, fiquei com tanta raiva, até votei. Você nunca votou nessa Fazenda, Léo, ou você nunca votou em nenhum?
Não, acho que eu nunca votei. Não, acho que eu já votei em algum Big Brother. Mas o que eu tô percebendo...
Não, porque é legal lembrar isso. Imagina, vocês imaginavam
lá do Rio de Janeiro, vários amigos, cara, que são... É meio que uma elitezinha, sabe? Que nunca tinham sequer visto a Fazenda. Estão assistindo. Não tô entendendo nada. A Fazenda ganhou um público novo que é impressionante. É um público novamente aqui, carente de entretenimento.
Nada são como a pandemia pontos, e a galera, né, não fazer.
Quando você chega a 20 pontos, tá todo mundo vendo.
Repete,
são
Bruno.
Quase 20 pontos, 16, 17, 18. Quando você chega nesse patamar, realmente tá todo mundo vendo. Eu lembro.
Você vota várias vezes?
Parece a casa dos artistas.
Hã? Você vota várias vezes?
Não, não. Eu voto simbolicamente, assim. E eu digo... Por exemplo, eu sou um desses que eu acho que o Biel não merece ganhar a Fazenda, mas eu quero que ele fique, porque ele incendeia.
Quem
ele
que você quer incendeia. Que ganhe?
Ah, nesse momento, a Jojo, o Matheus.
Eu quero o Jojo também. O Pele Maduro eu gosto, mas eu quero o Jojo. Eu gosto do Matheus, sim. A minha nossa diretora já tá falando mal do Matheus, mas ele é ótimo.
Mudou Dias. Também, mudou. Ele era mais esquentado na vida.
Ah, mas todo mundo tem que ser. Ali tem que segurar um pouco a onda, porque não sabe os frames que vão mostrar da gente. Léo Dias, tô até com medo. O Léo tá ruim, gente. Tem que ver ele com a menina lá no Rodrigo Faro.
Léo Dias na Sem Fazenda dó. 2038 Sim, Léo. Vai ser uma paz. Léo Dias na Fazenda.
É o que que é? O que que é, Bruno?
É, eu também não vi.
Quando
que você
entrar
falou?
Na Fazenda 2038, você vai estar uma tranquilidade, uma paz, vai estar uma pessoa...
Não, não. Você sabe que lá no... Vou te contar uma de bastidores, Léo. Lá no Rodrigo Faro, o Thomas é o cara que trabalha comigo, meu agente e tal, meu, sei lá, whatever what. E ele tava lá nos bastidores, ele sai, a gente entra no carro, aí ele conhecia a produtora de elenco da Fazenda, ela tava lá. Eu falei, ela perguntou se você topa aí ano que vem. Eu falei, oi, Thomas, tá louco, Thomas?
E se pagar muito? Muito! Porque ali o problema não é dinheiro, então não precisamos dar números. Mas se o número que pensou aí, ó. Eu pensei um aqui, pá! Aqui, ó, o bolinho de nota, assim, ó. Vai ou não vai?
Não, não, deixa eu falar. Você, Lígia, é muito mais movida por dinheiro do que eu. Isso é fato. Dinheiro é foda, é. Eu não. Eu fico pensando o seguinte. É, de tudo que
Léo
eu já fiz
é a
na
nova
minha vida.
Maria Zilda.
Vamos lá, de tudo que eu já
vai,
fiz...
Maria Zilda, vai, Maria Zilda, se joga.
Vamos lá, de tudo que eu já fiz na minha vida, pode piorar? Acho que não. Acho que eu iria sim.
Olha!
Já fica a dica, Record. Chamada hoje, Jovem Pan Entretenimento. Por dinheiro, Léo Dias vá para a Fazenda. Tá?
Não.
Ele que não gosta tanto.
Não precisa ser muito, não. Não precisa ser
muito. Ele que não gosta tanto de dinheiro, mas por dinheiro.
Não dá pra piorar o que ele já fez na vida. Ele tá dizendo, não tem nada pior do que a Fazenda, é diferente. Não dá pra piorar.
Mas olha, o que eu te garanto é o seguinte. Eu te garanto o seguinte, muita gente ia ficar com muito medo ao me ver lá dentro da Fazenda.
Nossa,
como
senhora,
muita gente, todo mundo, né?
Plus
só
estourar.
Eu que estaria de boa. Mas a galera bate até uma continência. Na verdade,
Lígia,
nem sei se teriam medo do Léo estar na Fazenda. Teriam medo do Léo na festa. Se o Léo bebesse, sabe assim? Chegou. Do Léo, se ele tomar uma caipirinha, assim, o povo rezando. Não dá bebida pra esse menino, não dá pra essa bebida. Porque senão ele pode contar alguma coisa. E o Léo... Pronto, contei. Só a dor aí está segura nesse
reality. E você, Lígia, conta aí. Você iria?
Quê?
Você, ué.
Se o Mion sair um dia, né, gente? Posso assumir.
Ah, desce do palco, Lígia May.
Oh, querido, não tem inveja das minhas excelentes respostas.
Ah, maravilhosa, arrasou.
E você, Bruno?
Então é o seguinte, quem vocês acham que vai sair? Eu acho que sai
o Biel. Eu iria.
Do Rafael Portugal. Você acha que é o Biel?
Acho que hoje sai o Biel.
Mentira,
Léo.
Sai
o Biel. Eu acho. Eu acho por causa da torcida da Mirella. A torcida da Mirella. Eu acho que o Juliano seria o cara que sairia, tá? Mas eu acho que a torcida da Mirella vai votar no Juliano, pro Juliano ficar. E aí, eu acho que a Thaís não fica... O negócio vai ter uma divisão de votos ali, né? Não
sei. Pois é, Léo. Essa mecânica, quem fica, ela dificulta até uma torcida que decida. Vamos dizer, a torcida da Mirella decidiu. Nós queremos que o Biel saia. Mas como tem duas pessoas, não tem como a torcida combinar, né? Não é um colégio eleitoral como nos Estados Unidos. Elas têm que se dividir. E aí vira uma loucura. A torcida do Biel vai se dividir um pouquinho. Umas pessoas vão querer votar na Thaís também. Não tem como esperar. Eu acho que o Matheus fica. Ah,
e pro jogo? Essa, e pro jogo, Bruno? Pro jogo, quem é melhor que fique? Biel,
sem dúvida, também acho. Pro jogo...
O Biel é dissimulado, ele movimenta, ele faz, fala que não faz. Ele tem uma outra coisa curiosa, que nem é, acho que nem é, é consciente. Ele vê, ouve ver as coisas de, e conta de outro jeito.
Vê se faz sentido.
Ele chega lá e fala, Bruno, aconteceu outra coisa. Isso é muito bom pro jogo.
Agora, pra sair, pensando assim, pro jogo, não um jogo assim, vamos deixar só as pessoas melhores exemplos de caos pra gente rir, pra ter assunto aqui, a melhor pra sair mesmo seria se fosse a Thaís. Porque, querendo ou não, o Juliano acha que ele tá assim, arrasando, Juliano, meu amigo. Que ele falou até uma hora, falando assim, ai, eu quero ir pra roça pra me testar. Se o Juliano nem chega aí pra roça, volta, ele vai ter certeza que eles estão por cima da carne seca, que vai bombar esse comportamento.
Isso é ótimo, não, Lígia, pro jogo.
Eu acho que
adoro
essa fase já passou,
que
sabe?
Péssimas na fita, achando que estão bombando.
E acha que tá arrasando.
É maravilhoso.
Fala, Léo.
Não, mas eu acho que essa fase já passou. Já caiu a ficha de todo mundo ali.
Ontem ele falou que ele quer se testar na roça.
Não, ele
quem
quer...
que fala isso?
Léo, reality é a pessoa que se coloca no paredão. Tá se achando muito, muito. O Thiago Leifert, nas palavras do Thiago Leifert, não se coloque no paredão. É um erro. No último Big Brother, 90% das pessoas se colocaram no paredão, ó, saíram. Tem isso, não se coloca, cara. Se é o jogo, né? Agora você quer sair, ai, isso aqui pra mim não faz diferença, eu sair daqui já deu pra mim.
Bom, resumindo uma coisa, já entendemos sobre a Fazenda, que se pôr pelo menos 10 milhões, pelo menos, o Léo toparia daqui um tempo, porque ele já tá ganhando isso com a coluna. Bruno Mota, só se fosse no lugar do Carioca. Lígia Mendes, só se fosse no lugar do Marcos Mion. Mas e a Luana Piovani, ela vai pro Big Brother 21?
Ai, meu Deus, Léo, conta isso aí, pelo amor de Deus.
Que conta, que você tá Leonardo!
Não sei, gente, eu tenho que perguntar pra Luana. Vamos perguntar pra Luana aqui.
Pergunta, vamos, adoro quando Bruno. Você ligar ao vivo.
Eu tô com o telefone
no lado dela. Se interessa. Se ela precisa dizer se vai. Quer saber ela se interessar.
Ela fez um vídeo, a Aninha já tá pegando lá também pra colocar o vídeo.
Mas, gente, mas que é? Quem são as outras? Se você leva a Luana Piovani, quem são as outras pessoas que você vai pôr nessa fazenda?
O tem Pedro Scooby, a Cíntia Dicker.
BBB.
Pedro Scooby, Cíntia Dicker, o Rodrigo Santoro, aquela louca. O vídeo tá no fundo, Cristiano, aquele Cristiano Rangel.
Duvido que a Luana vá. Duvido que a Luana vá.
Olha o que ela falou, Léo Dias. Pá!
É, gente, essa história do BBB tá hilária, né? Tá hilária. Hilária. Realmente, se eu entrasse naquele BBB, ia ser um bafo. Mas eu teria que poder entrar de chicote, com direito a... requintes de tortura e acho que só um bom chicote com requinte de tortura tava bom.
Ou seja, ela não falou não. Isso aí significa dinheiro na mão, oh, Luana na edição. Vai, Luana na edição.
Luana não vai, não vai.
Nem
não
por
vai.
Isso?
Não vai.
Três dizer, meses na Globo, sei não, viu? Não sei, não. Veio da Globo, os convidados. Oh, gente, se Luana Piovani entra lá pra fazer isso e os caras montam um casting, Boninho, a gente manda fazer na hora um totem seu e deixa aqui no Tô na Pan pra ser, tipo, co-apresentador do programa. E sério, vai tomba, esquece novela das oito, Jornal da Globo. Tem noção que
esquece,
virou Big Brother?
Esquece tudo. Esquece,
esquece
tudo.
O mundo. Esquece. Eu não saio de
cancela
casa mais.
Cancela a programação da Globo, cancela.
É.
Quem mais?
A Luana tem uma grande vantagem que, assim, ela a gente já sabe que quem ela é. Ela se mostra muito nos realities, né? Que ela faz, que ela participa na rede dela. Não é que ela é uma princesinha encantada, a gente vai descobrir que ela tem opinião. Ela já é essa pessoa mesmo. Mas é o que eu acho que o Léo pensa pelo lado de que o prêmio do Big Brother, 2 milhões, 2 milhões
não
e meio...
Não é nada pra esses ricos.
Que a Luana, tô falando que não é nada, que ela é trilhardária. Mas ela mora em Portugal, a vida dela tem caminhada, ela tem investimentos, fez muitas novelas.
É, um milhão e meio de reais dá 300 mil euros, 250, né?
É, não é um dinheiro que ela nunca viu, né? Não é um dinheiro que ela nunca viu. É diferente pra gente aqui, que dá a banda 50 mil, e fala, meu Deus, uma prestação de uma casa. Não é isso?
O que você acha, Léo? Quem que pode mais? Fala, vamos mandar isso pro Boninho, esse vídeo, ó.
Ah, cara, tem tanta gente boa, cara. Eu queria tanto que a Urach fosse. Tanto, sabe?
Se bobear,
eu queria mesmo que a Urach fosse.
Eu quero
vamos
que
mexer nos pauzinhos.
O Brito Júnior também, mas... na Fazenda. No Big Brother.
Você queria ir, Bruno?
Não, é, mas eu não queria... Eu não queria que fossem...
O que você não
eu
queria?
Queria que fossem o digital influencer, sabe? Aquelas pessoas que só a internet conhece, sabe? Eu queria que fossem famosos mesmo, sabe?
Eu prefiro, pra ser sincera com você também. Eu acho mais legal.
Você acha que esse termo influencers, esse jeito que o Boninho fez na primeira, foi um ensaio pra saber se os famosos rendiam? Porque, em termos de famosos, a gente sabe que a Globo podia muito mais do que ela pôs. Ela pode. Tudo bem, ela consegue. Você acha que foi só um ensaio pra, tipo, ó, funciona, vamos queimar agora
Acho que sim. Acho que foi um ensaio pra mostrar, olha o que nós podemos. Nós podemos fazer uma fazenda em primeira qualidade.
E você acha que tem
como ia ser famoso? O Brasil ia parar.
Então, gente, vamos focar nisso aí. A gente pode estar ajudando o Léo Dias. Vai conversar com o diretor artístico da Record aí, que essas ideias estão fabulosas. E já que a gente falou de influência digital, acho que vamos receber primeiro a nossa advogada maravilhosa, Isabela, bem-vinda!
Olá, bom dia, boa tarde.
Bom dia, imagino o quanto você está sendo assediada para fazer comentários desde ontem com esse assunto que parou o Brasil. Antes de mais nada, para a gente entrar no assunto da Mari Ferrer, que realmente é um assunto sério, grave, vamos soltar o nosso VT.
O caso de Mariana Ferrer ontem ganhou um novo capítulo. Após o Intercept Brasil divulgar as imagens da audiência em que o advogado do acusado humilha a jovem, a repercussão na internet e entre os famosos foi grande. Para quem não se lembra da história, o empresário André de Camargo Aranha foi acusado de estuprar a catarinense Mariana Ferrer, de 23 anos, durante uma festa em 2018. Na época, a jovem era virgem e disse ter sido drogada por André e por isso não estava em condições de decidir se queria ter relações ou não. Depois de muitos episódios, a sentença do caso saiu e André foi inocentado, já que a defesa apresentou a tese de estupro culposo, ao defender que o empresário não tinha como saber, durante o ato sexual, que ela não estava em condições de consentir a relação, não existindo, portanto, a intenção de estuprar, e o juiz aceitou a argumentação. Além da decisão ser muito criticada, as imagens em que o advogado de André humilha Mariana chamaram a atenção.
Olha a folha, doutor, dessa aí.
Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo assédio moral contra mim. O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos.
Mariana, você não vai dar, cara? Eu tenho uma filha do teu nível, graças a Deus. Tu, Mariana, vamos ser sinceros, fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdiste o emprego, estavas com aluguel atrasado 7 meses, eras uma desconhecida.
Isso é questão de alegação, né, doutor? Alegação, não, a gente explora isso.
Isso é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros, manipular essa história de virgem. Essa última foto que ela mandou e que ela disse que foi manipulada, essa foto aqui foi extraída de um site de um fotógrafo, onde a única foto, chupando dedinho, me dá aqui, e com posições... Não, eu quero aquela outra foto. E com posições ginecológicas ali, é só dela, né?
Realmente, então, de roupa, não tem nada demais mesmo.
Essa
a pessoa que é virgem, ela não é freira, não, doutor. A gente está em 2020.
Não é freira, não estou dizendo que é freira. Por que você apagou essa foto? Por que você... Essas fotos não tem nada demais. Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa tua carinha chorando, depois... só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo.
Fora as críticas ao advogado, o mundo jurídico começou a discutir o que seria um inédito estupro culposo, já que esse crime nem existe no Código Penal brasileiro. Em reação, muitos famosos protestaram nas redes sociais e levantaram o debate sobre o ato de culpar a vítima pelo estupro.
Vale lembrar que é isso que ele alegou, né? O que, como não existe estupro culposo, ele não foi condenado. Tem muita coisa para a gente falar aí, inclusive essa covardia desses caras com a garota. Mas, doutora Isa, acho que a gente já pode começar pelo assunto. Em que pé está a situação para você pôr os pingos nos is aqui para a gente? Ela até já parafaseando outro programa da casa, mas diga.
Olha só, bom dia primeiro, né? É um prazer estar aqui com vocês. E é o seguinte, quando a gente está falando sobre essa expressão, né? O estupro culposo que apareceu muito, é importante que a gente deixe bem claro que nem o advogado, nem o promotor, nem o juiz, nas suas manifestações oficiais, usam dessa expressão. Porque, de fato, não existe na legislação brasileira o estupro culposo. O que é culposo, né, gente? Culposo é quando alguém não tem a intenção de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu estou dirigindo um carro, passa alguém na minha frente de maneira inesperada, eu atropelo essa pessoa e quebro a perna dela. Não teve um dolo da minha parte, uma intenção de quebrar aquela perna. Foi um acidente, logo foi uma lesão corporal culposa. Tá? Então, isso que é o culposo, a corpo não tem a intenção de fazer. Então, essa expressão foi uma expressão que foi utilizada como um recurso linguístico, jornalístico, para que esse caso realmente tivesse o destaque. E o que aconteceu foi exatamente isso que você falou no começo, Lígia. O promotor de justiça e o advogado do Aranha alegaram que ele não tinha como saber que a Mari estaria inconsciente ou, pelo menos, incapacitada de consentir com a relação sexual e, portanto, não teria como ser estupro de vulnerável. Como não existe na legislação brasileira o tipo culposo, ele pediu a absolvição, porque não havia intenção, então não havia como ele ser punido por aquele crime pelo qual ele estaria sendo processado, então o advogado e o Ministério Público pedem a absolvição. Por que isso gerou tanta consternação? Né? Esse caso da Mari tem gerado tanta consternação e não é de ontem, não é só por conta dessa audiência. É porque é um caso rico em provas. Né? A Mariana tem laudo que comprova o rompimento do hímen dela naquela noite, sêmen do Aranha no corpo dela, sangramento vaginal, mensagens confusas com as amigas, também comprovando que ela estava sob efeito de algum tipo de medicamento ou algum tipo de droga que alterou a consciência dela. A gente tem o depoimento da mãe dela, que recebeu quando ela chegou em casa logo depois da violência, depoimento de outras pessoas que conhecem já o comportamento e a reputação do Aranha, e tudo isso, todas essas provas foram desconsideradas. Nada disso foi tratado, né? Nem na sentença, nem pelo Ministério Público. A única coisa a qual eles se ativeram foi sobre o fato deles saber ou não que ela estava sob algum uso de alguma substância que impedia que ela consentisse. É mais ou menos a mesma coisa que a gente dizer que um homem de 50 anos se mantiver uma relação sexual com uma menina de menos de 14 anos, que não saiba que ela tem menos de 14 anos, que não é crime de estupro de vulnerável. É basicamente isso que ele está dizendo nessa. É isso que o processo está falando.
Que horror. Léo!
Doutora, eu li algumas coisas agora recentemente, agora sobre esse caso, e parece que há alguns outros lapsos nesse processo. A procura da polícia, houve uma certa demora, né, por parte dela para fazer o exame de corpo de delito, fazer os outros exames, né? Ela só procurou no dia seguinte, ela só procurou a polícia no dia seguinte, às 11 horas da manhã. E nos exames toxicológicos feitos nela, não encontraram absolutamente nada. Isso também foram pontos favoráveis ao réu?
Léo, excelente pergunta essa, porque primeiro assim, é importante que a gente traga um aspecto. Uma vítima que procura a polícia, uma vítima de violência sexual, que procura a polícia no dia seguinte, não demorou. Ela foi, inclusive, muito rápida, muito, muito mais rápida do que a média que a gente encontra em relatos da ciência, em relatos da experiência. Quando uma pessoa passa por uma violência sexual, ela está sob um trauma. E o trauma muda a maneira como o nosso cérebro está reagindo. A gente perde, por exemplo, a capacidade de tomar decisões lineares, de ter a formação de memórias lineares. A gente perde a capacidade de ter essa decisão prática do dia a dia. Então, a Mariana teve ali, isso já é um comportamento muito diferente do comportamento que a gente vê normalmente. Ela teve muita força e muita coragem. Com relação ao laudo, a gente está realmente numa questão aí, Léo, porque é o seguinte, no processo, nas manifestações do Ministério Público, a gente tem a informação que o resultado do exame toxicológico saiu 4 meses após a violência. Entretanto, não está claro ainda na linha do tempo desse caso, porque é um caso que corre em segredo de justiça, quando que esse exame foi colhido. Não sabemos se foi no dia seguinte, ou se foi algumas horas depois, ou se foi 72 horas depois, e isso influencia muito ao resultado na medida em que esses medicamentos e o álcool saem do nosso corpo com o passar do tempo. Né? E aqui eu acho muito importante trazer um aspecto. Eu sou uma advogada que trabalha com enfrentamento à violência contra a mulher e com enfrentamento à violência sexual, e aí que atinge homens e atinge mulheres, e isso não significa ser parcial para a vítima, mas significa que a gente tem que ter alguém no centro dessa história, que é uma pessoa que está relatando que é vítima de uma violência sexual, e nós já sabemos que violência sexual é a violência mais recorrente, mais reincidente que tem. Então, assim, uma pessoa que comete violência sexual é a que tem mais chance de reincidir nas violências cometidas. Nós já sabemos as consequências que isso gera no cérebro e no corpo de uma pessoa. A gente já tem uma série de informações que da ciência que precisam ser mais bem utilizadas nesse tipo de processo. Né? O que a gente está tão chocada? O que todos ficaram muito chocados? Com a postura do advogado na audiência.
Exatamente isso que eu queria falar com a senhora, doutora. Exatamente. Eu não tenho nenhum tipo de experiência em julgamentos e nem imagino como seja, mas eu acho que a tentativa de denegrir a imagem da pessoa que acusa é típica de todo tipo de julgamento. É assim mesmo? É assim? Mostrando fotos que dão a entender alguma coisa, um dedo numa boca, uma perna meio aberta, isso depõe contra a acusadora, é isso?
É exatamente isso, Léo, e é exatamente isso que a gente quer combater, né? É isso que a gente quer que se interrompa. Porque o fato de uma mulher exercer a sua liberdade, seja sexual, física, fazer as fotos que quiser, o trabalho que quiser, não é elemento que explique o fato dela ter ou não ter sofrido uma violência sexual. É isso que a gente está querendo combater. Né?
É aquilo que a gente ouvia, hein, doutora? A gente ouvia muito no subúrbio. A gente ouvia muito no subúrbio onde eu morava. Mas também, né, foi pra rua com aquela saia, com aquela saia curta. A gente ouvia muito isso, né?
Agora...
Exato, Léo, nem é só uma fala de subúrbio, a gente ouve isso em todo lugar, viu?
Doutora, me fala uma coisa, na hora que a gente viu esse vídeo, passamos um pedaço que muita gente viu ele repercutindo, a gente viu ali uma cena, vários homens, com literalmente, praticamente metade deles idade pra ser realmente o pai da garota, e uma menina sozinha parada ali no quadradinho, que foi vítima, alega-se ela, né, do estupro, ainda perdendo a virgindade, olha aí, essa cena. Eu fiquei muito impressionada de um juiz não interromper, eu acho de um bom nível, quando a proteção dela, assim, a quem tá ali, os advogados de defesa, não pegam, porque ontem, num minuto que eu fui fazer a minha busca ali na internet, pesquisando o Aranha, né, o que tá sendo acusado de ter cometido o estupro, mas você acha 500 mil fotos dele que poderiam ser usadas também de uma maneira pra denegrir a imagem dele, de balada, de mulherada, desse tipo de comportamento, sabe? Tem um monte, num Google, assim. Eu acho... mais do que um covardia, quase um amadorismo, parece uma falta de profundidade, é muito superficial um cara falar de uma foto de um dedinho que pode ser usado num assunto tão sério. Isso aí fica assim mesmo? Um juiz não deveria ter interrompido e falado, atenha-se aos problemas, não use determinadas palavras a se referir dessa garota? Porque o cara virava e falava, graças a Deus que eu não vou ter uma filha igual assim, que o meu filho não encontre uma mulher assim no caminho, assim como? O que a menina fez? Ela mata alguém, é assassina, é sacana, é ladra? Ela é a vítima ali. E parecia que ela estava sendo sacaneada. O juiz não deveria
Lígia, interromper. O juiz deveria ter interrompido, sim. Inclusive, já está acontecendo, né, uma representação perante a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta a magistratura e também a atuação do Ministério Público, justamente no sentido de apurar a conduta do juiz e do promotor, né, do membro do Ministério Público, nessa audiência. Porque eles poderiam, sim, e deveriam ter interrompido essa linha argumentativa do advogado de defesa do Aranha e deveriam ter obrigado, sim, ele a se ater aos fatos do caso, né, e não à vida pregressa da vítima. Entretanto, por que isso para eles não pareceu a coisa óbvia a se fazer? É isso que a gente tem que se perguntar.
Não, tem cada coisa. É. Tem outras partes, doutora Isa, que eu quero te perguntar. De um delegado que entrou em ação, foi perguntar de provas, foi na casa da garota. Esse caso tá meio macabro mesmo. O Bruno ontem fez um post. Bruno Mota, nosso querido colaborador. Bruno, fala sobre o seu post e joga sua opinião na roda aqui.
Eu vi, como todos, a expressão estupro culposo ganhando na internet. E eu, como a senhora acabou de fazer aqui no começo do programa, estava lembrando para as pessoas o que significa, né? Porque a frase "não existe estupro culposo", entendo que ela não foi mencionada por eles naquele momento, né? Nem nos autos, mas assim, ela tomou conta da internet. As pessoas normais, comuns, não sabem o que significa, porque culposo, né? Parece que ele é culpado, e é o contrário, né? Culposo é quando a pessoa não teve a intenção de... ficar culpa e não teve a intenção. Então, para mim, ficou parecendo um julgamento culposo, que é um julgamento sem a intenção de condenar a pessoa. Essa é uma...
Nossa,
brincadeira que eu fiz com o caso, mas também...
não parece triste isso. Mas é isso. É um julgamento triste, culposo. Vamos avaliar ali, é passar um sabão e liberar.
O caso é triste em tantos níveis. Assim, Lígia, tem uma... O Gilmar Mendes também... lamentou a estranheza do caso, só em 2020 mesmo, para eu concordar com o Gilmar Mendes.
Também, pensei o mesmo.
O tanto que um caso é absurdo. Eu tenho uma dúvida, eu não entendi direito por que ela está sozinha. Eu acho que é uma audiência humilhante, acho que é um símbolo do patriarcado que a gente tenta combater nesse sentido. São homens brancos de meia idade. Eu acho que ela não foi acolhida pelo sistema judicial.
Que deveria.
E a gente precisa... Deveria, o sistema judicial precisa mudar nesse sentido, senão as pessoas têm medo de recorrer à justiça. E eu tenho a dúvida de por que ela está sozinha, por que ela não tem advogado do lado dela no sistema.
Bruno, ela não tá sozinha, tá? Nessa audiência, uma dessas figuras é o defensor. Um dos defensores públicos que foi designado a ela, um advogado privado que tá aí, uma dessas pessoas da foto. Ela não tá sozinha. Inclusive, estão aí também questionando a atuação desse defensor.
Exato.
Da Mari. Mas uma coisa que é importante, gente, que a gente tem que trazer aqui, né? Quando uma pessoa é vítima de uma violência desse tipo, quem deve processar o agressor é o Ministério Público. E o que significa que a vítima não precisa ter um advogado ou uma advogada particular, específico para si, para que o caso aconteça, porque é o Ministério Público que toca.
Um advogado, então, seria um suposto estuprador à solta, o Ministério Público deveria puni-lo como cidadão independente da acusação dela, seria isso?
Exatamente isso, né? Ela leva a ciência da polícia... E a polícia investiga e leva depois isso para o Ministério Público, que decide se começa ou não um processo penal contra esse acusado. Então, a Mari não precisaria ter um advogado ou uma advogada. É um direito dela, evidentemente, que é, mas ela não precisaria, não é obrigado. E o que aconteceu, gente, nesse caso? O Ministério Público, que começou esse caso com um promotor especificamente, esse promotor pediu a prisão preventiva do Aranha, e denunciou o Aranha por estupro de vulnerável. Aí o processo acontece, e aí no final do processo, em fase de alegações finais, o promotor é trocado. E aí vem um promotor novo que pede, faz uma guinada a 180 graus no processo. Ele pediu a absolvição, enquanto outro colega da mesma instituição tinha pedido prisão preventiva e tinha pedido depois a prisão, a condenação por estupro de vulnerável, o outro colega pede absolvição. Né? Então, quem deveria também estar representando os interesses da sociedade como um todo, pediu absolvição. É errado o Ministério Público pedir absolvição? Não é errado. Não é contra a lei. O Ministério Público, ele garante os direitos das pessoas em geral. Então, se ele olhar que tem alguém sendo processado injustamente, sendo perseguido pelo Estado injustamente, ele deve e pode pedir absolvição. Mas será que era esse caso? Eu, particularmente, não acho que esse caso era um caso que deveria ter a solicitação de pedido de absolvição. Se o Ministério Público entendeu que não era possível que ele soubesse da embriaguez dela ou da eventual falta de consciência para uso de alguma droga, que pedisse a condenação por estupro. Não precisava ter pedido a absolvição.
Normal, doutora, é normal a troca na defensoria? É normal essa na troca? E a própria ré não pode pedir ela mesma, ó, quero que troquem?
Não. Ó, a troca, vamos só esclarecer aqui. Não é na defensoria, foi na promotoria. Isso, na promotoria, na parte que acusa, né? Não é comum, mas pode sim acontecer. E assim, o que tem aqui, né? O que o Ministério Público de Santa Catarina alega? Que o promotor originário do caso mudou de promotoria, foi para outra repartição. E, portanto, teve que fazer uma troca. Algo que realmente pode acontecer, né? E aqui é muito importante que a gente frise a relevância do Ministério Público, sim. O Ministério Público tem promotoras incríveis que fazem um trabalho impressionante de combate e enfrentamento à violência. Mas isso é uma questão que me chamou a atenção. Porque o que não é comum, Léo, é a guinada de posição. Isso não é comum. Né? A gente pode ter a troca, mas na mesma instituição... Você sair de pedir a prisão preventiva e condenação para absolvição realmente não é uma coisa muito comum.
Pelo que eu entendi, doutora Isa, mudou mais de uma pessoa, foram três. Bruno, você complementa no meu. O meu não é nenhuma questão, mas para mais informações. Foram duas pessoas que foram trocadas no caso, depois uma outra, que eu não tenho certeza, falha a minha aqui, se era uma promotora ou uma advogada. Na hora que ela ia entrar em ação, a mulher, no caso, tirou-se uma férias, e que depois tem a história da condição financeira. Do rapaz ser uma pessoa relevante, conhecida e de posses, e da menina ser uma pessoa mais humilde economicamente. E muito triste, mas o que a gente sabe, é muito sabido aqui no Brasil, às vezes um cara que quebra um banco tá em casa assistindo Tô na Pan em cima do sofá, e um cara que roubou uma galinha ali na esquina tá preso há 10 anos. Parece mais uma desorganização, às vezes uma conivência, fica muito confuso. Fico até feliz desse caso vir à luz, desse tanto de celebridade, todo mundo participando, postando ativamente. Complementa também, Bruno, pra doutora falar
sim,
mais.
Sim, você foi muito precisa no que você está observando. A minha dúvida é, entendo que o curioso nesse caso para todo mundo é que um organismo estava enxergando de uma forma, não a pessoa, né? Imagino que a gente tem que entender que o Ministério Público seja um sistema, né? Estava enxergando de um jeito, mude completamente. Porque mudou a pessoa, né? A gente também não pode esquecer que toda vez que a gente fala de sistemas, acusações, defesas, nós estamos falando de pessoas, né? O que choca naquele vídeo que a gente viu não é o sistema, são as pessoas, né? Uma pessoa pode dizer, fui estuprada e tem que se investigar. Foi, não foi? O que aconteceu aqui? Foi drogada, não foi? Ela que se quis do outro drogado, isso tudo tem que ser investigado. Mas assim, a falta de acolhimento e de ou escutar uma pessoa, né? A pessoa tem que ser validada no que ela está dizendo. Qualquer pessoa. Pode não ter acontecido uma coisa, uma pessoa acha que aconteceu, ela tem que ser validada porque ela tem aquela sensação dela. E a minha dúvida é, complementando tudo que a Lígia falou, essas observações, e que o Léo falou também, que tipo de coisa pode levar a trocar essa pessoa, né? Normalmente.
O que leva, né, à troca? É uma coisa importante a gente trazer aqui, gente. Qualquer servidor, como um defensor público, um juiz, um promotor, tem a autonomia funcional, né? Eles, embora estejam numa instituição, existe sim uma liberdade para que cada promotor, cada defensor atue conforme as suas convicções individuais, evidentemente dentro da lei. Um exemplo recente: a Defensoria Pública da União, que é uma instituição que defende igualdade de direitos, que defende o fim do racismo, que defende o fim do machismo e outras coisas assim, a gente teve um defensor dessa instituição entrando com uma ação contra a Magazine Luiza por conta do seu programa de trainee exclusivamente para pessoas negras, né? E aí a própria Defensoria Pública, por exemplo, vem à tona para dizer, olha, a gente não concorda, mas ele tem autonomia para agir assim dentro das balizas legais. Então, assim, o que leva a motivação de trocas, né? Eu não sei dizer quanto às outras trocas que a Lígia mencionou, mas com relação à troca de Ministério Público é isso. A pessoa, por exemplo, mudou de cidade. É super normal isso. Ah, meu marido casou, meu marido mudou de emprego, foi transferido para outra comarca, eu preciso ir com ele.
Perfeito.
Estamos desde promotoria.
Perfeito.
Isso não tem nada demais, tá, gente? Isso acontece,
tá.
Isso não é ilegal, isso não é irregular, isso não é nada. Mas, de fato, chama a atenção, e aí nesse ponto que a Lígia traz é muito importante. Gente, como que uma pessoa vai presa aqui em São Paulo, se ela for da periferia, se ela for de Parelheiros, se ele for um menino de 19 anos que estiver portando um baseado de maconha, ele vai preso com o depoimento do policial que o prendeu e vai preso por tráfico de drogas por 6 anos e 4 meses de reclusão. Como? Agora a gente tem um outro crime, que o réu é um homem rico, é um homem branco, é um homem com poder e influência na sua região. A gente tem uma quantidade imensa de provas, imensa, num crime que não é fácil juntar prova. Gente, os crimes de violência sexual acontecem entre quatro paredes.
Exato. E ela tem prova, ainda foi humilhada, foi detonada. Então, ó, para que nós possamos esperar tranquilamente as cenas dos próximos capítulos, eu acho que a gente para por aqui, porque a gente está dando informação para quem está em casa e para a doutora fechar com chave de ouro. Eu gostaria que vocês nos falassem uma sugestão para nós, como público, nós até incluindo nós três, todos os ouvintes, como a gente, como população, se porta diante de um crime desse para poder ajudar, para que seja solucionado de maneira honesta e lembrando que tudo que a gente está falando é graças às pessoas que estão conseguindo vazar, a Mariana que está vindo trazendo um pouquinho de luz para essa história, porque é um processo sigiloso. Então a gente está falando aí de pedaços que a gente consegue da história. Como que a gente deve agir de agora em diante para ajudar a solucionar?
Olha só, independentemente desse caso específico, primeiro assim, muita pressão nas redes sociais para esse caso. Então, a gente não pode deixar esse caso enfraquecer, né? Ele cair no esquecimento. A Mari tem feito realmente um trabalho de publicização desse caso desde 2018. Agora, quando a gente está falando de casos em geral, gente, façam o que o Bruno falou. Nós precisamos ouvir as pessoas. Ouvir, porque ouvir alguém que está dizendo que sofreu uma violência sexual não é condenar automaticamente quem está sendo acusado. É sentar com a pessoa e falar assim, então me conta. Seja na sua casa. Então, se você tem uma filha de 15 anos que chegou para você e falou que o tio dela, quando ela tinha 6 anos, botou a mão na perna dela, tentou passar a mão na calcinha, escute essa menina. Não julgue essa menina. Porque provavelmente é verdade, não há nenhum indício que mostre que os crimes de violência sexual são mais falsamente reportados do que outros crimes. Então, a gente também é uma mentira essa ideia que permeia a nossa cabeça. E vamos cobrar das autoridades públicas brasileiras um trabalho de acolhimento e investigação séria. Porque acolher alguém não significa que ela está do lado dela. Eu posso acolher tanto a vítima quanto o agressor. As coisas não são separadas. A gente pode ter tanto acolhimento à vítima, aos seus direitos humanos.
Perfeito.
Escutar o que aconteceu, o que ela relata, investigar...
Acolhe a vítima, faz tudo aquilo que a justiça deveria ter feito naquele julgamento que não aconteceu. Lembrando que as mulheres, o que deve estar aí, o que a gente vai abrir o bué, não deve ser 30% de quem já teve, foi violado. E lembrando que tem os homens também, que também são estuprados, que esses ainda nem conseguem falar de tanta coisa que mistura. Então nós estamos falando de violência sexual. Violência sexual não é uma coisa simples. Mexe aqui com a da sobrancelha para cima, com a parte mental, com a parte emocional de uma maneira tão profunda, ferra a vida de uma pessoa, tá? E ela pode muito bem nunca conseguir abordar o tema. Parabéns pra Mariana, tomara que consiga se resolver da melhor maneira possível para que isso não se repita. Doutora, não tem como te agradecer a sua participação, espero que você volte outras vezes pra gente podemos continuar com você pegando o passo a passo dessa história, nós aqui, essa nossa turminha.
Podemos, estou à disposição de vocês. Foi um prazer conversar com vocês e eu achei a sua roupa muito linda.
Ai, muito obrigada, doutora. Vou mandar uma pra você.
Uma nova geração que passa por cima de qualquer obstáculo. Agora tem uma nova 4x4. Nova L200 Triton Sport. For you, for new generation.
E já que a gente falou de influência digital, acho que só para fechar o programa mesmo, vamos citar ela, que já tá virando uma influência, né? A Maria Lina, que é a nova namorada do Whindersson Nunes. Quem sabe ela não entra no BBB?
Maria Lina, o novo affair de Whindersson Nunes, pode ser a nova influencer do momento. A fonte somos nós mesmos que observamos a seguinte movimentação acontecendo no Instagram da Morena. Na quinta-feira passada, no dia 29 de outubro, quando Léo Dias vazou o vídeo do casal se beijando no Amazonas, o perfil da Morena era bloqueado e tinha apenas 24 mil seguidores. Após toda a repercussão do novo romance e do story publicado por Maria com Whindersson, mas apagado na sequência no final de semana, a produção do programa foi checar o perfil da moça e observe. O perfil estava aberto, com fotos selecionadas e com cerca de 104 mil seguidores. Às 17h40 do mesmo dia, Maria Lina já tinha 190 mil. E à meia-noite, ela conquistou 263 mil seguidores e o perfil verificado. Esse número segue até o fechamento desse VT, mas estaremos aqui só observando.
Vale contar uma coisa, às 4 horas da tarde a Aninha olhou, não tinha 100 mil, Instagram fechado. Às 5 da tarde, Instagram fechado, 190 mil. 5 e meia, o Instagram abriu. Agora é um Instagram aberto, Leopardo. Você que
eu já vejo o futuro repetir passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para.
É, o que eu acho curioso. Tá fechado ainda, agora, nesse momento. Ela
fechou de novo, então, tinha aberto.
Tinha que ser um trava-língua esse nome, né? A gente foi chamar de Maria Lima.
Eu só chamei ela de Marina Lima até agora.
Malira Lina, Malira Lara.
A namorada do Whindersson, gente. Pronto, tá ótimo. Ah, a namorada do Whindersson, então, não, é um museu de grandes novidades.
Tem que ter personalidade. Entendeu?
Bruno, estouramos o estúdio aqui. Quero que você diga o que. Como te achar nas redes sociais, em tudo. Aliás, seu telefone, mentira.
Gente, me achem nas redes sociais, viu? Eu tô no YouTube Diário Semanal. Duas notícias com bom humor, toda quinta e todo domingo. Domingo é dia de pop-up. É o Diário Semanal Pop-up, onde eu dou as notícias do entretenimento, todas essas que a gente comentou aqui. E aí você fala comigo, tudo que você quiser falar, você fala, não achei graça no que você falou. Vai lá e reclama comigo no Instagram, no Twitter, no Facebook. Bruno Mota, com dois T's. De novo, gente, muito obrigado pelo convite, Léo Dias e Lígia Gengis.
Lígia Gengis.
Ai, gente, vocês querem um vale e passe um dia com a Lígia para cada um hoje? Porque, pelo amor de Deus, quero ter que...